quarto árbitro.
Bem-vindos a mais um Quarto Árbitro. Nesta edição vamos fazer a revista ao futebol nacional com análises da final da Taça, Liga Orangina e 2ª Divisão. Os principais campeonatos europeus também serão comentados e daremos destaque à antevisão da final da Liga dos Campeões. O jogador mistério promete avivar a memória de grandes vedetas do futebol mundial. No jogador talento, iremos falar de Júlio Alves, promissor atleta do Rio Ave.
Ainda a equipa do Porto, Belucci, pode ser, e é gol!
O Futebol Clube do Porto venceu pela terceira vez consecutiva a Taça de Portugal. Foi domingo passado no Estádio do Jamor que decorreu a final da competição disputada entre o Porto e o Vitória Sport Clube. Num jogo digno de uma autêntica final, tivemos muitos golos, um penalti defendido e até despedidas. A primeira parte foi um autêntico hino ao futebol de ataque. No espaço de 45 minutos assistimos a 7 golos, registando uma média de um golo a cada 6 minutos e meio. James Rodríguez abriu o marcador logo aos 2 minutos da partida, mas Álvaro Pereira marcou na própria baliza aos 20. Apenas um minuto depois, Silvestre Varela tratou de dar nova vantagem ao Porto, mas bastaram 2 minutos para que Edgar restabelecesse o empate num cabeceamento vistoso. A faltarem 10 minutos para o final da primeira parte, começou o início do fim do jogo. Rolando, aos 35 minutos, colocou o Porto em vantagem. Hulk elevou a vantagem para 2 golos. Edgar teve ainda nos pés a oportunidade de reduzir para 4-3, mas Beto defendeu a grande penalidade e na jogada seguinte James Rodríguez faz o 5-2, resultado com que fomos para intervalo. O segundo tempo foi bem mais calmo que o primeiro, com destaque apenas para o hat-trick de James Rodríguez, que fechou o resultado em 6-2, e para a entrada de Mariano González, que está de saída do Porto. Mariano ainda marcou um golo, mas foi invalidado por posição irregular. No final da partida, Manuel Machado diz que a diferença esteve na eficácia das duas equipas e lamenta que não tenha sido a quinta vez que o Vitória ganhou a taça. Nilsson, o guarda-redes que sofreu 6 golos, diz estar feliz por ter chegado à final, mas que não pode esconder tristeza e vergonha por a equipa não ter feito o melhor que sabe. Do lado azul e branco, as emoções eram diferentes. Vilas Boas apelidou o jogo de louco e especial. Para o treinador do Porto, o momento decisivo foi o penalti defendido por Beto e o golo de Rames, que se lhe seguiu. Agora, o clube só pensa no futuro. João Montinho ressalva estar feliz por ter apostado jogar nos Dragões, e Hulk cala os rumores de uma possível transferência, afirmando que não está de olho para jogar noutra equipa. James Rodríguez foi eleito o melhor jogador em campo, sendo agora uma das grandes apostas para a próxima época. Numa temporada em que muitos recordes foram batidos, a equipa de André Vilas Boas fechou a época com o quarto troféu conquistado e parte para umas férias mais do que merecidas.
Na penúltima jornada da Liga Orangina, o Feirense garantiu a subida à Primeira Liga. O Clube de Santa Maria da Feira venceu por 2-0 no terreno do Desportivo de Aves. Assim, ficou com mais 3 pontos do que o Trofense e vantagem no confronto direto. O líder da Orangina garantiu a quarta presença no primeiro escalão do futebol português. O segundo classificado, Gil Vicente, foi ao Estoril vencer por 3-1. Os galos de Barcelos mantêm-se a 2 pontos do líder e com 1 de avanço sobre o terceiro classificado, Trofense. A equipa da Trofa, por sua vez, recebeu e venceu o Sporting Covilhã por iguais 3-1. A luta pela promoção vai se manter acesa até à última jornada do próximo fim de semana. O Gil Vicente só depende de si e vai receber o já despromovido Fátima. Já o Trofense tem tarefa mais difícil, pois vai aos Açores jogar contra o Santa Clara esperando um deslize do segundo classificado. No outro extremo da tabela, Sporting de Covilhã com 29 pontos e Varzim com 28 tiveram na passada jornada derrotas por 2-1. Sendo assim, fica também para a última jornada a decisão de quem acompanha o Fátima para a 2ª Divisão. No play-off de acesso à Orangina, realizou-se a 3ª jornada. O Atlético recebeu e venceu o União da Madeira e garantiu os primeiros pontos nesta fase. Com isto, a classificação alterou-se. O Padroense, que folgou, mantém o primeiro lugar com 4 pontos, o Atlético subiu ao segundo posto com 3 e os madeirenses foram relegados para o terceiro lugar, totalizando 1 ponto. No próximo fim de semana, o Padroense irá a Lisboa visitar o Atlético e poderá carimbar a subida à 2ª Liga.
Júlio Alves é o jogador talento desta semana. Aos 19 anos, é conhecido principalmente por ser irmão do Geraldo e do Bruno Alves. Mas, passo a passo, Júlio Alves conseguiu revelar-se com a camisola do Rio Ave. O jovem atleta esteve na primeira parte da época no Ribeirão, mas as excelentes exibições efetuadas no clube da 2ª Divisão fizeram com que o treinador do Rio Ave, Carlos Brito, o trouxesse de volta à Vila do Conde. Em 2011, realizou 9 jogos, onde se estreou frente ao Futebol Clube do Porto. Ao contrário dos irmãos, Júlio Alves atua como médio mais defensivo, onde revela uma boa leitura de jogo e uma grande capacidade para tramar ofensivas adversárias. As boas exibições permitiram-lhe ser chamado à Seleção Nacional do Sub-20, com a qual vai participar no Mundial da Categoria no próximo mês de julho.
Aproxima-se a final mais esperada do ano. Barcelona e Manchester United vão disputar o troféu mais desejado pelos clubes europeus, a Liga dos Campeões. É já este sábado, dia 28 de maio, que todas as atenções vão estar viradas para o estádio do Wembley, em Londres. A partida arbitrada pelo húngaro Viktor Kassai vai ser seguida por milhões de pessoas em todo o mundo, e o favoritismo mediático parece cair sobre o Barcelona. Questionado sobre isso, Pep Guardiola acalma os ânimos, dizendo que se os seus jogadores pensarem que são favoritos, Chicharito, jogador do Manchester United, os poria em sentido em 5 minutos. O técnico da equipa blaugrana ressalva a dificuldade do jogo, afirmando que não é um super Messi que irá resolver a partida, mas sim 11 jogadores concentrados e motivados. De acordo com o seu treinador, Lionel Messi elogia os Red Devils. O argentino diz que uma equipa como o Manchester nunca pode ser tomada como fraca e que este jogo vai ser especial. Sir Alex Ferguson mostra confiança na vitória. Segundo ele, os seus jogadores têm como principal característica o facto de nunca desistirem e são capazes de fazer uma grande final. A sua vontade é de que a equipa faça um grande jogo em Wembley e acabe com as dúvidas que existem sobre a qualidade do plantel. Relembrando a final disputada em Roma, que o Manchester perdeu por 2-0, Ferguson diz que desta vez a sua equipa estará concentrada e não cometerá os mesmos erros que cometeu em 2009. O apito inicial da partida será dado este sábado, quando faltarem 15 minutos para as 8.
Oh, oh, oh my goodness! To cap it off, a thing of beauty and brilliance.
O campeão da Premier League proporcionou a reviravolta da jornada. Esteve a perder em Old Trafford por 2-1 até o minuto 63, em que o ex-portista Anderson empatou. Depois, um autogol e um tento de Michael Owen acabou por dar a vitória de 4-2 aos Reds. Esta derrota do Blackpool acaba por ser crucial para a equipa, pois causou a sua descida de divisão ao lado do histórico West Ham. As equipas que estavam em risco de descer, Birmingham e Wolves, também perderam, mas a vitória do campeão condenou mesmo o Blackpool. O Chelsea perdeu em casa do Everton por 1-0, e apesar do segundo lugar consolidado, o treinador Carlo Ancelotti foi despedido do clube. O Manchester City completa o pódio e prepara-se para atacar a Champions do próximo ano, com o seu dono árabe Sheikh a garantir que tem 200 milhões de euros preparados para investir na equipe. Em Espanha, Cristiano Ronaldo não só confirmou o título de Pichichi, como se tornou no melhor marcador de todos os tempos numa época ao apontar 40 tentos. O internacional português marcou mais 2 golos na última jornada, num jogo em que o Real Madrid goleou o Almeria por 8-1 em sua casa. O campeão Barcelona foi a Málaga vencer por 3-1, num jogo em que Guardiola poupou vários jogadores, com vista no confronto da final da Champions frente ao United. Valência completa o pódio e o Villarreal ficou em quarto. Sevilha, Atlético Bilbao e Atlético Madrid, caso este vença a pré-eliminatória, estão para o ano na Liga Europa. O Deportivo de La Coruña perdeu em casa com o Valencia 2-0 e assim desce divisão em conjunto com os já despromovidos Hércules e Almeria.
Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol!
Em Itália, apenas estava por definir o lugar da pré-eliminatória da Champions. A Lazio, que estava na luta, até venceu o Lecce por 4-2. No entanto, a Udinese conseguiu segurar um empate frente ao campeão Milan, ficando assim com a hipótese de estar na Liga Milionária na próxima época. Ao lado da Lazio, em sexto lugar ficou a Roma, estando os dois presentes na próxima edição da Liga Europa. Na Alemanha, o campeonato já terminou. No entanto, o quarto árbitro ainda viu a final da Taça Alemã. A surpresa do Duisburg, da 2ª Divisão Alemã, enfrentou o Schalke 04. Ao intervalo, os azuis já venciam por 3-0 e ainda marcaram mais 2 na segunda parte, goleando assim na grande final. Ao vencer a Taça da Alemanha, o Schalke 04 sucede ao Bayern de Munique, equipa que eliminou nas meias-finais.
Nyang accroché, que réussit a marquer! Magnifique!
O campeonato francês é o único que ainda está por terminar. Na penúltima jornada, o Lyon empatou em casa com o Caen. Está assim em disputa entre Lyon e Paris Saint-Germain o importante terceiro classificado, que dá o direito a jogar na pré-eliminatória da Champions. Um gol do camaronês Bill deu esperanças aos adeptos do Mónaco, mas este ainda está em zona de despromoção. No entanto, ainda há 8 clubes com o perigo de descer e no próximo domingo há o grande Lyon-Mónaco, com as duas equipas a precisarem de vencer. Bem-vindos ao Jogador Mistério. Mais uma vez, os meus colegas vão tentar adivinhar o nome de um craque. Eu sou o número 10. A minha melhor característica é o meu passe e a minha visão de jogo. Ao serviço da minha seleção, fiz 18 golos em 54 jogos e ganhei uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. O meu apelido é Topo Gígio. Em Portugal, só joguei por uma vez na Liga dos Campeões em Lisboa, onde conheci o Estádio da Luz e a minha equipa ganhou por 1-0 ao Benfica. Nasci em São Fernando e lá no meu país, só o Messi e o Maradona têm mais prémios de melhor jogador do que eu do ano, já que ganhei em 2000, 2001 e 2008.
D'Alessandro?
Não. Okay. Após, esta é muito fácil, pessoal, já deviam ter adivinhado, já deviam ter adivinhado.
Riquelme.
Ué, aí está! Ué! Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme. Vou dizer as próximas dicas. Após 7 épocas ao serviço do clube do meu coração, fui para a Europa para atuar no Barcelona. No entanto, a chegada de Ronaldinho tapou-me e tive de ser emprestado. Acabei por jogar com o Sorin no Villarreal durante 5 épocas e em 2007 voltei à Argentina para o meu Boca e ajudei a equipa já com 15 golos. O meu nome é Juan Román Riquelme e sou um senhor do futebol.
Para a semana, teremos a última edição desta temporada, com destaque para a análise da final da Liga dos Campeões. Este foi mais um Quarto Árbitro. Até para a semana.
Quarto Árbitro.